começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o programa mais tradicional do rádio brasileiro, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, 25 de novembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, ele, o meu amigo Benito de Paula, tô brincando. Valeu, José Roberto. Na central técnica, Carlito Gondim e Eliostondo Jacobinsen. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Eu ia perguntar amanhã, mas vocês querem já antecipar o placar, o palpite para River e Flamengo, hein, Márcio Guedes? Começo com você.
Para mim vai ser 1-1. No pênalti, o River ganha.
Valdir Luiz.
1-1, igual o Márcio, no pênalti da River.
Você, Rodrigo Ricardo.
3-2, River Plate.
Eu acho que o River ganha de 1-0. Vamos ver, vamos ver.
Levantamento de bola para a entrada do goleiro. Gabigol brigou, ela sobrou, faz Gabigol! Gol!
Solta minha vinheta, pode soltar. Solta minha vinheta. Solta.
Ricardo Mazella.
Quero dizer ao respeitável público que o senhor Márcio Guedes, o senhor Valdir Luiz, o senhor Rodrigo Ricardo e o senhor Ricardo Mazella não entendem rigorosamente nada de futebol. Parabéns ao Mengão, campeão, com 4 minutos virou o jogo, 3 minutos, 47 por aí, 4 minutos. E se sagrou campeão sul-americano pela segunda vez. E no domingo, em cima do trio elétrico, se sagrou campeão brasileiro de futebol pela 7ª vez. Então, nada mais a acrescentar. Já já eu falo com o senhor Márcio Guedes, com o senhor Valdir Luiz, mas quero chamar Luiz Ferreira com as informações do Flamengo. Boa tarde, você, o plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Muito boa tarde para você, Mazella, Valdir Luiz, Márcio Guedes, ao Rodrigo Ricardo, que eu tenho certeza que está ouvindo o programa. Queria deixar registrado, Mazella, você comentou, claro que vocês entendem de futebol, mas o único que acertou o placar aqui na Rádio Nacional se chama Ed Guimarães, que cravou 2-1 Flamengo na quinta-feira passada.
Tá bom, ele tá bom então. Gravou, ganhou, mas olha só. Realmente foi extraordinário.
Foi
extraordinário. É um negócio incrível. Eu vi o jogo no Leblon, não estava escalado. Então fui pro Leblon com minha mulher Flamengo, enteada Flamengo. Do lado dela, tudo é Flamengo. Do meu lado, meus filhos, todos os três são tricolores. Então deu tudo certo, a gente brincou. Quando fez 1-0, foi aquela brincadeira. Quando virou para 2-1, deitaram no carequinha aqui no Corcundinha. Acabou realmente dando mó farra. Mas e o Flamengo aí, como é que vai?
Olha, Mazella, o Flamengo voltou ontem para o Rio de Janeiro numa grande festa. Hoje, nesta segunda-feira, o Jorge Jesus recebeu uma homenagem, recebeu o título de cidadão do Rio de Janeiro, também com ampla cobertura da imprensa. E, Mazella, alguns números dessa partida. Muita gente está colocando que é uma das maiores viradas da história da Libertadores. Primeira final com jogo único, de fato é uma das maiores viradas das finais de Libertadores. Interessante que eu conversava com o nosso querido Leopoldo Rezende, nosso querido Poupou, lá na TV Brasil. Ele falava que é uma virada que talvez só fique abaixo da final da Liga dos Campeões em 1999. O Bayern de Munique vencia até 45, 46 do segundo tempo. Escanteio, 47 minutos, gol do Manchester. Ia para prorrogação, 49 minutos, outro gol do Manchester. Acabou a partida. Foi uma virada nesses moldes, ninguém esperava. Todo mundo colocando, e hoje no Rio de Janeiro, uma grande festa, Jorge Jesus ganhando o título de cidadão do Rio de Janeiro, e ele fez até um pronunciamento bem legal, falando da união dos povos brasileiros e portugueses. Vamos ouvi-lo.
Eu como português, e hoje como cidadão carioca, antes de ser cidadão carioca, eu já era um cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro porque Portugal está ligado ao Brasil desde 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou a Porto Seguro. A minha infância e os meus professores ensinaram-me que o Brasil era um país irmão. Em Portugal fui sempre educado, pela minha formação como aluno, que o Brasil era o país irmão. Foi assim que eu fui educado. Hoje, ao ser homenageado pelo Estado do Rio, sinto um grande orgulho, um grande significado, porque se eu estou aqui, devo a duas coisas importantes. Primeiro, aquilo que eu amo, que é o futebol. Segundo, pela possibilidade que o Flamengo me deu a oportunidade de treinar um dos maiores, o maior clube do mundo. Estou farto de dizer isto e não me vou cansar de dizer isto.
Tá aí o Jorge Jesus fazendo esse seu pronunciamento. Interessante, Mazelo, eu já falei mais de uma vez aqui que metade da minha família é portuguesa, nascida em Angola.
Todo dia a mesma coisa.
Exato, mas é tá como bom. Se eu ouvisse meu avô, meu tio avô comentando, e realmente o Jorge Jesus comentou é verdade. Os meus pais, o meu pai, ele comentou a mesma coisa, que ele na escola era ensinado que o Brasil era um povo irmão de Portugal. Então, acaba que fica essa comemoração. Amanhã o Flamengo se reapresenta para enfrentar o Ceará na próxima quarta-feira, jogo que interessa a muita gente na tabela do Campeonato Brasileiro.
Seu Agostinho, seu pai, não é Agostinho?
Fernando.
Fernando. Bota uma vinheta pro seu Fernando, todo o programa que ele fala do seu Fernando aqui agora.
Um beijo pro meu pai, torcedor do Benfica.
Seu Fernando precisa ter vinheta.
E outra coisa.
Toda vez ele fala a mesma história. Tô cansado de ouvir isso, mas tudo bem.
E Mazela, meu pai, torcedor do Botafogo, vibrando com a vitória sobre o Corinthians.
Seu Fernando tá todo errado, então. Português, botafoguês.
Eu não posso fazer, ele gosta de ser
solitário. Ele é todo errado,
Superman. Agora
com bom gosto.
Mandar também um beijo pra minha mãe, dona Clemilda, torcedora do Vasco.
Isso. Dona Clemilda do Vasco, tá tudo errado. O português é angolano, o português tem vinheta no programa, todo dia a mesma história. Agora, o pai é português botafoguense, a mãe casou com um português botafoguense, ele é vascaína.
Vascaína.
O filho é flamenguista, tua irmã que é?
Minha irmã não tem time, não torce.
Tá bom, então brincadeira. É minha forra, você me deu uma gozada. Agora, foi a forra. 17, daqui a pouco você volta com mais informações do Flamengo. O pai do Zico, que é português também, o senhor Antunes, era mais traidor ainda, virou Flamengo, quer dizer, aí tem várias
histórias. E o pai de minha mãe era torcedor do América. Então, meu vovô era América.
Vovô América. Esta é a história da família de Luiz Ferreira, nosso querido cabecinha. 17:18, deixa eu cumprimentar. Não pode ser o assunto ser diferente, né? Flamengo ganhou no trio elétrico, ganhou no samba, ganhou em tudo que foi jeito de música, ganhou em todo mundo. E eu quero cumprimentar ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazera, um grande abraço pra você, um abraço também pro
então,
meu querido
Márcio. Bota só a vinheta do Márcio também aí, deixa os dois conversando um pouquinho, vai, porque depois dessa...
Márcio Guedes.
Boa tarde, seu Márcio.
Boa tarde, Márcio.
Que alegria. Boa tarde, meus amigos.
Que alegria.
É sempre um prazer falar com vocês, uma belíssima tarde, fim de tarde, no Leme, no Rio de Janeiro, e o Flamengo vibrando como nunca, com grandes conquistas no fim de semana, e o Botafogo até conseguiu uma vitóriazinha razoável, né, Valdir?
Mas olha só, o assunto não é Botafogo, pelo amor de Deus. Não tumultue o programa. O assunto é Flamengo, por
calma
gentileza.
Calma que todos os clubes terão espaço aqui do programa no Mundo da Bola. Calma.
Esses dois desequilibrados aqui no programa.
Inclusive que hoje...
falando do Botafogo, eu não admito isso.
Rapaz, o cara aqui... O cara consegue falar alguém desequilibrado.
Alguém desequilibrado. Não, vou pedir. Concluam.
Não é de Fernando Luiz, eu vou sugerir a voltar aquele programa que tinha na TV, Esta é a Sua Vida.
Começar com a história, com a história do Luiz Ferreira.
Mas eu vou reeditar aqui. Esta é a Sua Vida. Pode ficar tranquilo que eu vou dar uma cavada aqui para fazer esse programa aqui. Mas olha, o Flamengo, inquestionável o título do Flamengo. Nos dois, né? Os dois títulos. Um tava no ônibus, por metade no ônibus, metade no nunca vi o time ser campeão do treino, mas ele propiciou isso. O jogo, eu já falei amplamente, no sábado aqui no comentário, depois à noite, junto com o Márcio Guedes, o Mário Silva e o Bocage, lá no Mundo da Bola da TV Brasil. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo, começou bem, depois sentiu o gol, mas o River mostrou algumas deficiências no aspecto físico, as alterações não foram bem, e aí apareceu a qualidade do time do Flamengo, começou a jogar a partir de 20 minutos do segundo tempo. O Jesus foi ousado, perdeu o Gerson por contusão, botou o Diego que entrou bem, depois tirou o Arão, botou o Vitinho, quer dizer, foi pra cima, não tinha outra solução, e acabou ganhando o jogo numa virada histórica, em 5 minutos fez 2 gols, então mereceu. O Campeonato Brasileiro mereceu também, que está disparado, tanto é que o vice-líder tem 68, ele tem 81. Então é merecidamente, tem que aproveitar o momento. Ganhou a Florida Cup, ganhou o Carioca, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, vai agora para o Mundial. Então aproveita o momento, porque o futebol você tem que aproveitar, que depois os momentos passam muito rápido. Então, mas parabéns ao Flamengo pela conquista das duas taças, tanto a Libertadores como a taça do Campeonato Brasileiro.
Marcinho,
espero que o Flamengo entre com vontade, só para fechar, perdão, Márcio, entre com vontade quarta-feira mostrando aquela garra rubro-negra.
Habitual. E aí, Márcio, o Brasil não fala outra coisa a não ser as conquistas do Flamengo, hein?
Depois que o Valdir Luiz falou aí, para mim resta muito pouco, porque eu assino embaixo tudo que ele falou, carimbo, entendeu você? Firma reconhecida.
Orgulho para mim. Que orgulho para mim você você achar.
Eu vou sugerir a rádio também um programa. A sua babação. Babação total. Comecei com o Valdir Luiz, pronto.
Babando na bola.
Babando na bola, boa.
Tinha um comentarista do Vossal Nome que dormia muito durante os jogos e no final, quando passava para ele, disse: não, já foi tudo dito, eu apenas ratifico o que foi dito.
Essa é a história.
Depois tu me conta o nome em off desse comentarista.
É vivo ou não?
É vivo. Quer dizer, é morto, vivo, mas é vivo.
Eu conheci um que ele, quando eu era repórter de campo, que ele telefonava ali pra baixo e perguntava: quem tá aquecendo? Aí eu falava, fulano. Ah, então tá bom. Aí ele dizia: olha, eu acho que deve entrar.
Assoprava ele.
Mas, meu caro Mazella.
Oi.
Muita gente ficou falando de sorte do Flamengo. É claro que houve um pingo de boa chance do Flamengo, se em 3, 4 minutos reverter isso no final do Libertadores. Agora, a sorte acompanha a competência. Se o Flamengo não fosse competente, não teria acontecido nada disso aí. Evidente que o River Plate deu mole, porque as mudanças do Galhardo foram evidentemente mal feitas, desarticularam o time, abriram o meio campo, o Prato é um brincalhão, entrou querendo ir lá fazer o gol, se consagrar em vez de passar a bola, perdeu aquela bola, e você repara que no ataque do primeiro gol do Flamengo, tinha 5 do Flamengo contra 4 do River. Como é que pode, numa final de Libertadores, você ganhar de 1-0, você ficar tão exposto assim? Então, você abriu o jogo pro Flamengo e houve belas jogadas do nosso amigo Bruno Henrique, depois do Arrascaeta, que juntou esforço físico e que categoria, e o oportunismo inquestionável, né, do nosso grande Gabigol. Então, depois foi o lado emocional pesou, o nosso amigo, aquele carequinha zagueiro do River, como é que é o nome dele mesmo?
Pinola.
Pinola, que tinha feito uma belíssima partida, errou uma cabeçada ridícula, deixou mole pro Gabigol fazer o segundo. Então, não há o que discutir, acho a campanha do Flamengo é melhor do que a do River durante a competição, acho que o Flamengo é mais time que o River, agora quase perdeu o jogo, porque o River fez um super esforço, marcou muito bem, agora esse super esforço pagou um preço. Né? Acho que se fosse a prorrogação, por exemplo, o Flamengo ganharia até com facilidade essa disputa aí. Agora, foi realmente a vitória do nosso Jesus diante do Galhardo. Né? Foi uma vitória assim, acachapante, porque eu nunca vi o Galhardo tão mal, tomar decisões tão ruins como nesse jogo aí.
É, agora é 17h25, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. O Flamengo talvez seja a semana mais importante na história, né? Eu não me lembro. O time de 81 era maravilhoso, ok, bacana. Mas conquistar... O Flamengo foi campeão brasileiro em 81?
Não.
Não.
O campeão foi o Grêmio.
Quem foi campeão brasileiro em 81?
Foi o Flamengo. 81 foi o Grêmio.
Não.
Grêmio.
Carioca.
Foi o Flamengo.
Flamengo foi carioca.
Flamengo em 15 dias. O Flamengo em 15 dias ganhou 3 títulos. No dia 23 de novembro de 81, ele ganhou a Libertadores. 6 de dezembro, ele ganhou o Carioca, um melhor de 3 com o Vasco, em 3 jogos. E no dia 13 de dezembro...
Mundial.
O Mundial. Acabou o jogo do Maracanã, eles foram direto para o ponto para viajar para Tóquio.
É, exato. Mas essa semana é realmente maravilhosa. Agora, o único título que até agora o Flamengo não conquistou no ano foi a Copa do Brasil.
É, foi eliminado aos pênaltis pelo Atlético Paranaense.
Qual foi a fase?
Foi na quarta de final.
É.
Eu quero lembrar, Bajek, que quase foi eliminado pelo Emelec, porque foi para os pênaltis do Maracanã também, podia ter perdido ali, viu?
É, mas o quase, o si, quer dizer...
Pelo segundo tempo do Emelec, claro que o si não joga, você colocou muito bem, eu fiz o jogo com o Mazella, o Emelec era para ter feito um gol ali.
Agora, Mazella, Valdir e Márcio, todas as entrevistas coletivas, todos os jogadores do Flamengo colocavam a partida contra o Emelec como a virada. Todo mundo colocando, começou ali, naquele ponto.
Eu disse na TV e disse aqui no rádio sábado, pra mim o jogo da virada foi o Internacional, porque o Flamengo tava vindo de uma eliminação de Copa do Brasil, o Flamengo ganhou do Emelec, uma preocupação te olhava no semblante do torcedor embaixo da cabine, o desespero, e o jogo com o Inter, o Flamengo começou a jogar no padrão Jorge Jesus, e ali é que o Flamengo decolou. Quanto o Grêmio, é aquele negócio, gol de 5-0, mas futebol tem detalhes, o jogo estava equilibrado até 42, aí você faz 1-0 aos 42, e aos 55 segundos, você faz 2-0, acabou o jogo.
Acabou o jogo, aí depois a história vai contar, né? Algum detalhe a mais envolvendo o Flamengo?
Olha, o torcedor do Flamengo quer saber agora, o Flamengo vai disputar agora o Mundial Interclubes, no Catar.
Como é que fica isso aí? Quem seriam os adversários? Quem já está classificado?
Né? Quem já está classificado? O Al Saad do Catar, que é o clube convidado do país sede, o Iengene Sport, que é o clube da Nova Caledônia. Nossa. O campeão da Oceania.
Da Oceania.
Deve ser bom esse time.
Mas é campeão da Oceania. Tá, o regulamento diz, campeão tá lá. O que é ruim é esse Al Saad, Al quem?
Al Saad.
O Saad que vai entrar como convidado, não tem história nenhuma, mas o cara foi campeão da Oceania,
O Al Hilal da Arábia Saudita, que já foi treinado pelo Jorge Jesus, é o atual clube do Cuéllar, colombiano.
Vários brasileiros já trabalhando nesse
clube. Exatamente.
Mas é campeão de quê?
É o campeão da Ásia.
Ásia.
O campeão da África, que é o Esperança de Tunis, da Tunísia. O Monterrey do México, é o campeão da CONCACAF. Flamengo, campeão da Libertadores. E o Liverpool, campeão da... Todos os continentes representados.
E um convidado sempre do país sede.
Exatamente, para dar 6, para poder fazer a contagem certinha.
Sendo que Flamengo e Liverpool entram na semifinal.
O Flamengo joga dia 17 de dezembro contra o vencedor das quartas, ou Al Hilal ou Esperança de Tunis.
Alguém tem alguma informação desses times aí, não? Eu não conheço nada.
A gente conhece mais o Al Hilal por conta dos brasileiros que estiveram lá.
Conhece alguma coisa, Márcio, desses times aí, não?
Conheço o Jorge Hilal, que nasceu lá no Hilal.
Boa. Saiu bem.
Muito bem,
Márcio. Jorge Hilal. Que, aliás, merece.
O Al Saad, porque era o último.
Alfredo,
família da Band.
Tem o Alfredo Saad também.
Nossa. E o Liverpool.
Era sócio do Pelé.
E o Liverpool estreia no dia 18 de dezembro contra o vencedor de Monterrey ou do Playoff. No dia 11 de dezembro jogam Al Saad contra o Iengene Sport. O vencedor enfrenta o Monterrey. Quem passar daí enfrenta o Liverpool.
Pra você ver, na minha opinião, depois do time inglês e o time brasileiro, o mexicano seria o principal adversário. E nisso o Flamengo deu sorte.
Deu sorte.
Vai pegar
um... Mas aquela coisa, o Mundial de Interclubes da FIFA, nesse formato, já pegou peças no Internacional em 2010. Com o Letu Puissan Mazembe, o todo-poderoso Mazembe do Congo, eles se chamam assim mesmo, todo-poderoso Mazembe, e o Atlético Mineiro 2013 com o Raja Casablanca, que foi o time convidado do Marrocos. O Atlético Mineiro já dava, passamos, vamos pegar o Bayern de Munique, acabou sendo eliminado nas semifinais.
É verdade.
Se não houver um contratempo, uma hecatombe, dia 21 é Flamengo e Liverpool.
É Flamengo e River.
Flamengo chega de River, pelo amor de Deus, quase empacotei sábado.
Se não houver uma hecatombe, vai Flamengo e Liverpool.
É, tá certo então. Algo mais acrescentar? O Flamengo, eu só queria deixar bem claro, o Flamengo mereceu, o Flamengo sobra. No cenário nacional, o Flamengo está sobrando vários corpos de vantagem, usando a linguagem turfística, em relação ao segundo colocado, seja Palmeiras, Santos, Bangu, Madureira, o Flamengo está sobrando. Mas eu queria registrar de novo aqui, nunca vi uma campanha, uma transmissão, uma reportagem, tudo que você possa imaginar para levantar esse jogo. É um negócio inacreditável o que foi feito com esse jogo do Flamengo com o River.
Se você comparar, por exemplo, 81 com esse fim de semana, a festa agora foi muito maior também por causa das redes sociais, por causa da massificação da TV. É um outro mundo, né? Então as coisas têm sempre muito mais repercussão.
Mas a cobertura foi extremamente exagerada. Eu nunca vi isso, Márcio, com todo respeito. Exagerado.
E o jogo de 81 foi uma segunda-feira à noite.
Madrugada.
À noite, quando eu digo o da Libertadores.
Ah, bom.
Foi à noite.
E o outro foi de madrugada, meia-noite, sei lá.
Um detalhe, não tinha TV especializado em esporte, hoje temos várias televisões especializadas em esporte, só com futebol, com esporte de modo geral, TVs fechadas, temos uma infinidade, quase
tudo isso está certo, logicamente que seria legal, mas a cobertura realizada, o exagero feito, parece que só tem um time no Brasil, é um negócio exagerado.
O povo comprou a ideia, a rua estava vazia.
Temos um companheiro aí na TV Brasil, nosso querido Gaetano, vocês conhecem, né?
Muito.
Amigo de um grande amigo nosso, está aqui no estúdio, inclusive.
O Gaetano disse que depois de tudo que aconteceu esse fim de semana, o Flamengo provou que é maior do que o Brasil.
Olha só, depois de falar do nosso querido amigo Gaetano, eu não aguento. Vamos pro break, já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella. Fazendo você feliz com o futebol, dando sequência no nosso querido programa. Vem aí o...
Momento Estádio.
O professor, o nosso mestre, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A parceria formada por Evandro e Bruno Schmidt venceu na manhã de domingo a etapa de Ribeirão Preto do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia da temporada 2019-2020. O time comandado pelo técnico Ednilson Costa, o Ed, superou na final do torneio masculino Alisson e Álvaro Filho por 2-7-0, 21-12, 23-21, e conquistou o terceiro título da dupla formada em fevereiro deste ano e classificada aos Jogos Olímpicos de Tóquio. O bronze ficou com Arthur e Adrielson. A próxima etapa do Circuito Brasileiro, após as pausas de final de ano, ocorre em João Pessoa, de 22 a 26 de janeiro, na Praia de Cabo Branco. Já no feminino, a dupla formada por Thalita e Tayana conquistou na manhã de domingo também o título da etapa de Ribeirão Preto. O ouro veio após vitória por 2-7-0, 21-12, 21-18, sobre as medalhistas pan-americanas de 2019, Carol Horta e Ângela. O bronze da etapa ficou com Tainá e Vitória. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Dando sequência, ontem se deu bem. Fogão venceu o Coringão do meu amigo Felipe. Esse Felipe também é um pé frio do caramba. Vamos em frente. Rodrigo Ricardo, o ligado chegando.
Rodrigo Ricardo.
Botafogo tem apenas um pensamento até quarta-feira, a Chapecoense. O Glorioso encara o Verdão do Oeste catarinense nesta quarta, às 19h30 na Arena Condá.
A nossa conta são os 3 pontos contra a Chapecoense. Não vai nos livrar ainda, mas vai nos nos aproximar ainda mais do objetivo que a gente quer.
O treinador Alberto Valentim também falou sobre a vitória por 1 a 0 diante do Corinthians.
Ela tem um tamanho enorme, né? Porque a gente consegue aí chegar aos 39 pontos, nos distanciar daqueles que estão brigando, né? Dos times que estão lutando pela permanência na Série A.
Diego Souza voltou a ser titular e marcou o gol do triunfo alvinegro neste último domingo.
Eu sabia que quando a bola cai nele, ele consegue nos dar essa qualidade aí, não só nas finalizações, mas mais no primeiro tempo, onde ele consegue segurar uma bola, fazer uma jogada técnica ali. Jogos anteriores, eu optei por outros jogadores pensando naquilo que eu achava que era melhor para o Botafogo.
O treinador botafoguense ainda falou sobre uma possível influência nesta reta final do campeonato após a definição do título para o Flamengo.
É lógico que os jogadores vão aproveitar ao máximo, eu acredito que eles não treinem seriamente, entendam bem, pelo fato das comemorações até o jogo do Ceará, isso é normal, é óbvio, né? Mas eu acredito que depois, quando entra em campo, mesmo não tendo essa preparação para o jogo, eles vão procurar vencer o jogo como são profissionais.
O Botafogo viaja para Chapecó para encarar um time que busca um milagre. O time do técnico Marquinhos Santos vem de 2 vitórias seguidas contra Ceará e Avaí. Apesar dos bons resultados, a Chape continua na penúltima colocação do Brasileirão, com apenas 28 pontos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. E aí, Marcinho, sofreu muito ontem com o seu Botafogo?
O Botafogo ontem só se destacou muito pela garra, pela vontade de vencer, né? Mas tecnicamente o time continuou muito fraco. Eu destacaria apenas a dupla de zaga, que foi muito bem ontem. O Marcelo e o Gabriel jogaram demais, e o João Paulo, que foi a melhor figura, talvez em campo até. Se desdobrou, deu bons passes para o ataque, ajudou na marcação, mas o time ainda tem problemas sérios de marcação nas laterais. Os ataques também são muito previsíveis, falta um pouco mais de malícia para o pessoal da frente. Conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, segurou o jogo. O Corinthians também errou muito nas conclusões, é um time meio dispersivo ainda, e o Botafogo conseguiu uma vitória que foi realmente muito importante, porque 39 pontos nessa altura, faltando 4 jogos, eu diria que se o Botafogo conseguir mais 4 pontos, o Botafogo está livre, 43 mais ou menos é o meu cálculo. E os outros tem que correr atrás aí, porque nós temos aí o Fluminense 35, Cruzeiro 36 com poucas vitórias, né? Ceará com 37 também, uma tabela pior que a do Botafogo, todos esses três aí. Então, nada foi decidido, mas o Botafogo se aproximou mais, se livrar de igual do que os outros três. Você concorda comigo, né?
Eu só espero o Fluminense jogar hoje, que o Fluminense pode encostar no Botafogo e os dois irem em frente e empurrar todo o abacaxi para cima do Ceará e do Cruzeiro, né?
O Fluminense hoje foi para mim a vida ou morte. Se o Fluminense não ganhar, vai ficar numa situação muito complicada. Se a luta, o CSA acredita ainda, porque com 29, se ele ganhar vai a 32, ele pode até sonhar ainda. Agora, mas eu gostei muito de você, sábado, no Maitá, carregando uma pizza.
Isso, fazendo live.
A pizza estava esfriando, ficava molhada, chovia. Essa pizza deve ter chegado um bagaço em casa.
Não, estava uma delícia. A pizza estava ótima, maravilhosa. Quem estava no bagaço era eu. Eu que estava irritadíssimo, mas mantive altivez, comportamento, altruísmo, tudo você pode fazer. E viva o Mengão!
Mas eu quero ver você hoje, uma live depois do jogo CSA Fluminense, hein?
Espero que seja live de alegria. Vamos ver.
Não, mas é mais engraçado se for live você irritado. É muito mais engraçado.
Então, hoje você não vai me irritar, Márcio, antes do jogo. Você não vai me irritar, cara. Não vou. Hoje eu acredito na vitória.
Olha só, com relação ao que o Márcio falou, eu não tenho mais nada a declarar, porque ele falou tudo que eu ia falar. Talento, agora eu quero assinar embaixo, sou eu. O que ele falou tudo é realidade. Eu tive ontem, estava de folga, fui ao jogo ontem com a minha filha.
Novidade, que é novidade.
Pô. Tava lá.
Aliás, se registre 22 mil pessoas, 22 com apoio espetacular à torcida, hein?
Olha, eu concordo com tudo que você falou com relação ao jogo. Leitura fantástica. Assino e carimbo tudo que você falou, porque.
Tá uma raça, é o que eu falei.
Então, aí complementando o que o Márcio falou, não no aspecto técnico, mas no aspecto de classificação, porque a presença do torcedor foi importante. Quase 23 mil torcedores, a torcida empurrou o time até o final.
Quase 3 mil torcedores.
E essa vitória ontem botou o Botafogo numa condição boa, porque o primeiro item do regulamento é número de vitórias. E o Botafogo hoje tem 12. O Ceará tem 10. 10. O Fluminense tem 9 e o Cruzeiro tem 7.
O Fluminense vai chegar a 10 hoje, o Fluminense. Isso, chega a 10.
Depois de 9 horas você fala. 10 horas você então, fala. Mas hoje, estou falando no momento. No momento hoje, o Botafogo tem 12, 10, 9 e 7. Então o Botafogo concorda com o Márcio. Se ele trouxer um empate lá de Chapecó, ele vai a 40. Ganha do Internacional, que não é nenhum bicho papão, tem empatou em casa com Fortaleza. Fortaleza perdeu até pênalti no final. E com o apoio da torcida, com ingresso a R$5, como vai ser colocado de novo para sábado. E que pese o horário não ajudar muito, 19 horas. Mas o torcedor abraçou o time. E esse time do Botafogo, concordo com o Márcio, não é um time qualificado, mas é um time que nessa reta final está provando uma coisa chamada doação. E graças ao ex-presidente...
Doação, estão se doando porque o grana entrou também, né?
Vai entrar.
Doação, isso é muito bom. Seu discurso é muito bonito. Mas se o dinheiro não entrar, eu quero ver essa doação
tá
toda.
Está tendo premiação pro jogo, tá, amanhã vai ser colocado o salário em dia, o time volta num voo fretado. Então a diretoria está se movimentando, porque é fundamental, porque hoje o time que cair, o time grande que cair, vai ter muitos problemas financeiros no ano que vem, Mazela. Então você não pode cair, você tem que, o Fluminense tem que lutar com todas as garras, tem que parar o negócio de briga
de ser
do Mário para ficar na primeira divisão.
Fala, Márcio.
Eu acho que também esse apoio da torcida, esse entusiasmo da torcida, existe em função dessa esperança da nova gestão de um Botafogo mais forte que pode existir em 2020. Então, essa briga para o time não cair, o negócio é não cair. Depois vamos formar um time bom no ano que vem. O problema é esse, né?
Tá certo.
Não, a tua colocação foi perfeita. E a torcida abraçou. E sábado vamos lá de novo empurrar para uma grande vitória.
Podia levar o Márcio com você no camarote.
É, a hora que ele quiser.
Tá vendo? Vai o jogo sábado, Márcio.
Foi uma boa ideia, 7 horas da noite, não
é isso? Isso então, aí. Vai o jogo com o Valdir. É bocão.
Vamos lá.
Ele para o carro lá dentro, tem bocão, come, bebe à vontade, que ele é ruim de abrir a carteira, então já você não vai gastar nada.
É boca livre,
total. Valdir Luiz é só boca livre.
Eu vou sempre com a minha filha Luísa, que é minha companheira nos jogos do Botafogo.
Tá bom, essa é a sua vida também. 17h42, vamos dar sequência no programa No Mundo da Bola.
Vamos todos cantar de coração.
Vasco da Gama, Vasco não jogou, perdeu uma posição apenas, situação tranquila. E eu diria, será que o Vasco, depois eu faço pergunta pro Valdir e pro Márcio, tem condição de brigar pela Libertadores? Porque agora é G8, o Vasco está a 6 pontos do Corinthians.
Faltam quatro rodadas,
são 16 pontos. Tem o Bahia e o Goiás na frente dele. Por que não sonhar, Luiz Ferreira?
Ainda mais que ainda enfrenta o Cruzeiro na próxima segunda-feira, mas antes tem um compromisso com o São Paulo fora de casa nesta quinta-feira. O Mazela, o Vasco informa que Marcos Valadares não é mais técnico do time sub-20. O clube agradece os serviços prestados e informa que ele vai para o Atlético Mineiro receber uma proposta de lá. O Marcos Valadares, que comandou o time do Vasco antes da chegada do Vanderlei Luxemburgo, na transição entre Alberto Valentim e Vanderlei Luxemburgo. Ele fez sucesso por conta da campanha do time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sobre o time principal, o elenco se reapresentou hoje. O técnico Vanderlei Luxemburgo usou o canal do Vasco na TV, no YouTube, para falar do seu problema de saúde. Ele vai ter que se submeter a uma cirurgia para tirar um nódulo no nariz. Mas pelo que ele colocou, mas ela a gente vai ouvir, tá tudo bem com o Luxemburgo. Vamos ouvir.
E que eu tinha feito a biópsia e a biópsia apresentou um problema que deu positivo, que é um tumor. Não sei se é tumor, mas o médico é que fala, né? E que eu vou ter que fazer uma cirurgia para eliminar esse câncer que apareceu aqui, que é de pele também, desde 14 anos, dentro do futebol. E que, como eu sou mineirinho, né? Nunca me preocupei com o negócio de passar protetor, né? E aí, esse é um conselho que eu posso dar aí a todos da bola e não da bola. Existe realmente câncer de pele mesmo, a gente acha que só existe quando é que não existe, né? Mas você só nota quando acontece com você. Então, como eu jogo sempre pro lado positivo, né? Eu vou com um percentual maior, estou com 99% para estar tranquilo. E ano que vem aí, se Deus quiser, acertando a renovação de contrato aí, estar com vocês novamente mais uma temporada.
Esse aí, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ainda colocando, quer se recuperar rápido para renegociar logo a extensão de contrato dele com o Vasco para além de 2020. E o Vasco já começa a pensar...
O Vasco pode, não tem mais a sombra do Internacional, porque o Codê já acertou com o Internacional.
Né? Eduardo Codê, o argentino. E o Vasco já começa a pensar a próxima temporada, Valdir, Mazzella e Márcio, já procura um atacante de qualidade e um jogador de criação no meio campo, que são as duas posições mais carentes no elenco cruzmaltino.
Bom, 17h45, rapidinho, já está na hora do break, mas antes de falar se o Vasco chega na Libertadores, rapidinho o Valdir e o Márcio respondem. Agora, técnico argentino tava na moda, isso é tudo gênio. Depois que o cidadão do River fez aquela cangancha toda, agora não é mais essa coisa toda, essa Coca-Cola toda.
Rapidinho, eu acho que o Vasco Libertador não pega, mas pega uma Sul-Americana e pode ajudar os co-irmãos, que ele joga com o Cruzeiro segunda-feira que vem em São Januário. E esse jogo com São Paulo não é difícil pro Vasco não, viu? Os melhores momentos do São Paulo ontem, deu uma sorte incrível, o Ceará perdeu um caminhão de gol, e esse time do Fernando Diniz é que nem Arame Liso, cerca, mas não machuca.
É, mas inclusive sempre tomando gol no final, né, Márcio?
Olha, em relação ao Sul-Americana, eu me lembrei do Botafogo de novo, porque o Botafogo não é só questão de escapar, não. O próprio Montenegro deu uma entrevista dizendo que era muito importante para as finanças do clube até a participação na Sul-Americana. E o Botafogo hoje está na Sul-Americana, mas para continuar vai precisar de uma boa posição aí entre os classificados, né? Então as vitórias também não tem a ver com essa coisa sul-americana. Também acho que o Vasco não vai pegar a Libertadores, não. Está muito complicado, vai depender de outros resultados, muita vitória. Eu acho que a coisa está mais ou menos definida. Talvez o Goiás tenha um resto de esperança, mas eu ainda acho que o São Paulo e o Inter, Corinthians e Inter, vão pegar essas últimas vagas junto com o São Paulo.
Tá certo então, 17h46, mais 20 segundos, lembrando que a Sul-Americana se classifica até o 14º lugar. 15º, 16º, não disputam nada, mas também não caem. Você está ligado no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, dando sequência, hora e vez do
Momento Estádio.
Meu amigo de volta, professor e mestre Wagner Gomes.
Wagner Gomes. Com duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze, o Brasil encerrou com uma bela campanha sua participação na 40ª edição do Tamer de Boxe, evento tradicional que acontece anualmente na Finlândia. Kenon Marley, 81 quilos, deu uma aula de boxe e venceu com tranquilidade Sam Lee, do País de Gales. Kenon garantiu a sua medalha de ouro com uma vitória unânime, não deixando dúvidas de que merecia ser o campeão. Abner Teixeira, 91 quilos, disputou a medalha de ouro contra o alemão Amar Absu-Jabbar. O brasileiro foi superior em todos os aspectos e não teve dificuldade em vencer por unanimidade, garantindo mais um ouro para o Brasil. Wanderson Oliveira, 63 quilos, teve uma parada dura pela frente. A sua luta foi contra o francês Sofiane Omirá, medalha de prata na última edição dos Jogos Olímpicos. Wanderson lutou bem, mas a experiência do francês prevaleceu. A luta terminou 4-1 para Omirá. Wanderson ficou com a medalha de prata no Tamer. Rebeca Lima, 60 quilos, fez a sua terceira luta no evento e venceu por 4-1 a italiana Francesca Matto. Como na competição feminina a dinâmica foi baseada em melhor de três, Rebeca ficou com a medalha de prata. Ela venceu duas e perdeu apenas um combate. Luiz Fernando, 69 quilos, terminou a sua participação no evento com uma medalha de bronze. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Tudo para você do Esporte Olímpico e Paralímpico aqui no programa No Mundo da Bola. Wagner Gomes, a grande autoridade nesse esporte, ao lado de Astrid Nick, uma dupla fantástica aqui da Rede Nacional de Rádio. 17h49. Hoje tem Flusão lá em Maceió, na bela capital de todos os alagoanos. E o repórter Rodrigo Ricardo traz as informações pra gente.
Rodrigo Ricardo.
CSA e Fluminense fazem um jogo decisivo nesta segunda, às 8 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os dois times estão na zona do rebaixamento, mas apenas o tricolor carioca pode deixar esta delicada situação caso conquiste uma vitória ou até mesmo um empate. O time treinado por Marcão tem 35 pontos e está a apenas um ponto do Cruzeiro, primeiro clube fora do Z4. Como a equipe carioca possui 9 vitórias, 2 a mais que a mineira, um empate basta para deixá-la dentro dos clubes que permanecem na Série A, após o fim desta 34ª rodada do Brasileirão. O Fluminense tem apenas uma novidade na escalação, que empatou em 1 a 1 com o Atlético Mineiro. O lateral esquerdo, Caio Henrique, reassume a posição após servir a seleção brasileira olímpica. Marcão deve mandar a campo. No gol, Marcos Felipe. Lateral direito, Gilberto. Dupla de zaga, Nino e Digão. Na lateral esquerda, Caio Henrique. No meio de campo, Yuri, Alan, Ganso e Daniel. No ataque, Johnny Gonzalez e Marcos Paulo. Com 29 pontos na tabela, o CSA, treinado por Argel Fuchs, acumula 2 derrotas seguidas por 3 a 0 contra Vasco e Fortaleza. Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro de CSA e Fluminense. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, pelas informações. Na reta final, jogo complicado, 8 da noite, direto do Rei Pelé em Maceió. Para o Fluminense, como diria o amigo do Valdir Luiz, o ex-presidente Francisco Horta, é vencer ou vencer, hein, Valdir?
Tem que vencer, né? Tem que vencer. Hoje é fundamental. O Fluminense tem a prerrogativa de ter espaço para jogar, porque o CSA vai pro jogo. Mas hoje é decisivo. Hoje você tem que botar à vontade. Tem que fazer que nem
o Botafogo. E sem grana, como é que o jogador entra?
Amigo, tem que se virar, tem que correr, porque se perder hoje, ô Mazela, fica muito complicado. Depois tem o Palmeiras, aí pega o Avaí, que já tá rebaixado, mas pode ter uma linha branca. E o último jogo é contra o Corinthians, brigando com o Wagner Libertadores. Hoje é fundamental, mas a vitória vai a 38 e dá uma respirada.
Márcio! E aí, Márcio?
Acho que o Fluminense tem boas chances hoje, exatamente por isso. Porque o CSA também está no limite com 29 pontos. É vida ou morte para o CSA. Vai ter que sair. E o Fluminense realmente tem alguns bons ataques. É um time que os problemas do Fluminense são maiores na defesa. Inclusive o goleiro, novo teste para o Marcos Felipe. Não sei até que ponto ele vai ser aprovado ou não. É outro ponto de interrogação para o Fluminense. Mas é um jogo que o Fluminense pode pensar nem empatar.
É verdade. Ô Luiz Ferreira, eu recebi informações lá de Maceió, dizendo que o time do CSA vem muito, muito desfalcado.
Tivemos algumas tretas lá no Maceió, no Azulão do Mutange, teve gente afastada, teve gente, então tá meio confuso o negócio lá.
Também é mais um dado positivo.
O Argel, ele briga até com o espelho, né? Ele olha pro espelho e fala, o cara feio, é ele mesmo. Então, eu só ajudo.
Falou o galã, né? Falou o galã.
Não, falando de gênio, você não entendeu. Ele briga com ele mesmo.
Aquela cabeça, de vez em quando, até processar tudo.
É difícil.
Agora eu tô me vingando dele. Ele abriu o programa dando uma
coisada na agora gente. Agora é forra, pô.
É forra.
Falou outra coisa. Eu falei de o cara brigar com ele mesmo, pô. Não tô falando que ele é bonito ou feio, não.
É, certo.
Agora então. Sou eu e Márcio Guedes.
Nossa senhora. Tava indo tão bem, né?
É, acabou. Márcio Guedes. Fala, Márcio.
O CSA ter levado 6 gols em 2 jogos e tá com esses problemas internos, pro Fluminense é excelente, né?
É verdade. Marcinho, foi um prazer inenarrável ter você aqui hoje no programa No Mundo da Bola e espero que suas palavras sejam santas em relação ao Fluminense, ok?
Um abraço pra você e vou ver a live mais tarde, você tranquilo.
Eu vou fazer uma livezinha antes do jogo e agora uma livezinha depois do jogo.
E aí que eu Vai ser
mais light ainda. Hoje vou dormir que nem uma criança, que nem um bebezinho. Vai ser ótimo. Depois, encostado no Botafogo, um ponto, ok? Márcio, um abraço. Eu só lamento você ser comparado ao Valdir Luiz em beleza. Agora, depois dessa, eu achei péssimo essa pra você.
Tom Selleck do Leme.
Um abraço
a você. Até daqui a pouco.
Tchau, Márcio. Tchau. Valdirzinho, até já, hein?
Um abraço, Mazela. Até amanhã,
tchau. E Brandãozinho, queira me ver, hein? Um abraço também. Zé Roberto, obrigado. Vai ter festa no salão, Zé? Vai, né? Legal. Luiz Ferreira, bacana. Tudo certinho. Tchau. E muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Encontro marcado amanhã às 5h10 da noite com mais um programa. Da tarde, pode ser. Tá escurecendo cedo. Tá tão ruim o tempo no Rio que, pô, tá escurecendo cedo. Olha o programa. Tchau, galera!
Mundo da Bola. Fique com a...